Amém, irmãos. É bom os irmãos verem a figura do templo, para vocês também conseguirem entender a admiração dos discípulos aqui em Mateus 24, porque se nós olharmos na atualidade, os templos são admiráveis, mas não são tanto quanto esse templo que foi construído naquele tempo, né? Então não é à toa que você abre aí tua Bíblia em Mateus 24. Então agora você pode ter uma noção, assim, aproximada da admiração dos discípulos. Por que razão aquela admiração, né? Algo que realmente causava impacto. Os outros escritores dos evangelhos, um relata edifícios, né? E aqui Mateus fala estrutura, né? Estrutura do templo. Ele contemplou a estrutura, né? Porque, na verdade, Mateus está de olho em coisas realmente estruturais, né? Então, ele colocou aqui dizendo: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Fora os outros edifícios que nós vimos, que realmente causava impacto. Mas para Jesus, como nós vimos no capítulo anterior, o Senhor disse que essa casa vai ficar-vos deserta. Aquilo ali era a casa de Israel, a casa que eles edificaram para o Senhor, passou por várias situações, e o Senhor permitiu que isso fosse demolido, e eles foram para a Babilônia, porque Deus não estava com o interesse de habitar naquele lugar. O interesse de Deus era habitar no coração deles, que eles fossem a casa de Deus. Por essa razão, o Senhor Jesus não deu importância a essa construção. Por quê? Porque a verdadeira construção, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo, era aquele que entrava no templo, que era o Senhor, que muitas vezes esteve ali ensinando eles. E eles não admiraram o Senhor. Então nós queremos ver rapidinho aqui João capítulo 2. É coisa importante que os evangelistas focalizaram o templo construído por Zorobabel e depois aumentado por Herodes, com todos aqueles edifícios, aquelas construções. Mas João fala do verdadeiro templo de Deus, no capítulo 2. Verso 13 nos diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, desse templo que nós acabamos de ver a figura. Jesus lançou eles fora. Eles estavam ali fazendo comércio. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Aqui estava bem no começo, Jesus ainda estava dizendo que era casa de meu pai. Mas João vai passando o seu evangelho, descrevendo, e quando nós chegamos mais próximo do final do seu evangelho, ele vai dizer o templo dos judeus. Não é mais templo de Deus. A partir de Mateus 24, já não é mais a casa de meu pai. Jesus começa a falar ali no capítulo 23, a vossa casa vai ficar-vos deserta. Para Jesus aquilo ali era apenas um templo vazio, porque também Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O esforço humano não tem sentido para agradar a Deus. Deus mesmo tem uma casa eterna nos céus, preparada com suas mãos, e não com as nossas. Então, voltando para João 2, diz assim, e verso 17, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Na verdade, esse zelo da casa devorou o coração de Jesus, mas também devorou aquele templo que o Senhor decretou uma sentença, um juízo contra aquilo, por causa daqueles que ali serviam, que ali ministravam, e principalmente eles, que deveriam realmente receber o Messias, não receberam. E, consequentemente, o resto do povo também não recebeu. Então, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto? Nós sabemos que o Senhor já havia dito que não daria nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois foi vomitado, isso é a ressurreição. Da mesma forma, o sinal que o Senhor deu aos judeus foi um único. O sinal da obra da redenção, a obra da cruz. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Levantou um templo novo para se adorar. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, adoramos a Deus em Cristo, não fora dele. Então, eles pediram, que sinal nos mostras para fazeres isto? Ele fala o mesmo que falou no capítulo 12, só que agora não fala com as mesmas palavras. Ele diz, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. É uma parábola. Jesus falando por parábolas àqueles que o rejeitam, escondendo o verdadeiro significado, escondendo o mistério de Deus que só pode ser revelado àqueles que o amam, àqueles que ele quer e que o recebem. Então Jesus escondeu mais uma vez deles esta realidade, a realidade do templo. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? E o que aconteceu? Mas ele falava do templo do seu corpo. Graças a Deus. O corpo de Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a habitação de Deus. Quer conhecer a Deus, tem que habitar em Cristo. Quer conhecer o Espírito, tem que habitar em Cristo. Conhecimento de Deus é por meio de Jesus Cristo. Este templo, Apocalipse 21, 22, ele está na eternidade. Ele vai estar na Nova Jerusalém. 21, 22 de Apocalipse nos diz: e nela não vi templo. Os religiosos não vão poder adorar lá na Nova Jerusalém, porque não vão enxergar o templo. Eles estão tão fixados nas coisas visíveis, materiais, templo de pedras e outras coisas. De que vale o bispo Macedo perder seu tempo construindo o templo de Salomão? Em vez de se dobrar o joelho, se humilhar e pedir a Deus que abra os seus olhos para saber que Jesus Cristo é o templo de Deus. Peça misericórdia a Deus, porque aquilo ali ainda vai condená-lo. É por isso que o apóstolo Paulo falou, e devemos valorizar isto: não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente ao rei Agripa, à visão celestial. Ainda que Paulo parecesse cego e não podia comprovar a sua visão naturalmente, entre aspas, para os homens, porque ele tinha uma enfermidade em seus olhos, e que se ele falasse, eu vi o Senhor, mas Paulo estava praticamente cego, escrevia com grandes letras suas cartas. Mas a visão impregnada dentro do nosso espírito, ainda que sejamos cegos, naturalmente falando. Tem uma irmã que eu não lembro bem a história assim, mas não sei se, assim, se eu estarei falando exatamente isto, mas dizem que a Fanny Crosby, uma irmã cega, escreveu aproximadamente mais de 1000 cânticos, dizendo que viu o Senhor. Todos seus cânticos falavam de ver o Senhor, ver o Senhor. Então, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Maravilha. Quando Jesus, lá em Hebreus, capítulo 10, diz ali, pelo Espírito Santo, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Aquele caminho é para entrar no Santo dos Santos, é para entrar no corpo do Cordeiro. Pode ver como é para entrar no corpo do Cordeiro. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, essa palavra pode ser também usado um sinônimo, liberdade. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo têm liberdade, foram libertos, têm liberdade para entrar na intimidade do Senhor. Tendo ousadia ou liberdade para entrar no santuário, esse santuário é o santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o corpo de Jesus foi rasgado ali no Calvário, quando aquele centurião fere o corpo de Jesus, se abre nele uma entrada. Aquela entrada, ela vai direto ao coração do Senhor. Por quê? Ali saiu sangue e água. Isso significa que o coração do Senhor foi partido, foi aberto. O coração dele é o lugar santíssimo. Foi aberto. Se fez um novo e vivo caminho pelo sangue que saiu dele, para que você entre na intimidade do seu coração. Aquela mesma experiência que João ainda não podia entrar, mas João estava inclinado aqui no seu peito, bem aqui no seu coração. O coração de Jesus se abriu, se partiu. E aí está o novo caminho para você, para habitar no coração dele. Lembre-se que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, pense bem, ele carregava um peitoral, ele carregava 12 pedras no seu peito para levar o nome das 12 tribos de Israel para dentro do coração de Deus. Lá no santíssimo lugar, entrando com o sangue de Jesus, ali representado por aquele sangue daquela ovelha, daquele animal sacrificado. Esse é o novo e vivo caminho. E ele entrava. Na velha aliança, ele entrava e teria que sair. Ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura, caso morresse, se estivesse em pecado, ou se cometesse alguma coisa fora dos padrões de Deus lá dentro. Ele morria e ninguém podia tirá-lo de lá, então ele tinha que puxar a corda para o lado de fora. O sacerdote, o sumo sacerdote que entrasse, não poderia ficar. Aqueles que na nova aliança entram não podem sair, porque são convidados a ficar. Graças a Deus. É a morada, é a tua morada, o coração de Deus é a nossa morada. Ele nos chamou para morar, o convite para entrar. E ele não disse que há um convite para sair. É uma comunhão ininterrupta com ele. Permaneça. Por isso que Jesus falou, permanecei em mim. Permanecei. Tenha fé e cultive a comunhão profunda com o Senhor. O templo de Deus. Então, ó, por isso que diz aqui, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração é um coração novo. Esse é o único e verdadeiro coração. É um novo coração que Deus deu, um coração de carne. É o coração dado por Deus, gerado por Deus. E com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja, a consciência, a boa consciência, a pura consciência é nossa glória, porque ela mantém-nos lá, na intimidade do Senhor. A pura consciência. Paulo, em 1 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, nós não podemos entrar no Santíssimo Lugar com sabedoria carnal. Podemos dizer assim, ah, eu tenho direito de entrar no Santíssimo Lugar porque eu não pequei. Eu não adulterei. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não há como entrar lá, senão somente por um único caminho. Pelo sangue de Jesus. Pode ser o principal dos pecadores, mas que se estiver debaixo do sangue de Jesus, perdoado e purificado, ele tem a ousadia de a mesma ousadia de qualquer um que realmente crê no poder do sangue de Jesus. Seja pobre, seja rico, todos são nivelados no mesmo plano, desde que creiam no poder do sangue de Jesus. Agora, aquele que tentar entrar sem por esse meio, jamais vai entrar. Não vai se justificar a si mesmo. não vai tentar comprar seu perdão, sua purificação. Impossível. Ela vem de graça pela vertente do sangue de Jesus lá no Calvário, que abriu o novo e vivo caminho, e esse sangue nos constituiu um sacerdócio real para poder entrar. Daí a constituição para poder entrar. Sem a constituição você não pode entrar. Então, por essa razão, diz que ele nos lavou com seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para poder ter autoridade, ousadia, liberdade para entrar. Só quem era sacerdote entrava na comunhão. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Agora, veja, o sumo sacerdote entrou e nos convidou para entrar, porque antes estava fechado para os sacerdotes. Só estava livre para o sumo sacerdote uma vez no ano. Agora está o sumo sacerdote dos nossos bens futuros, Jesus Cristo, por um melhor e maior sacrifício, com seu próprio sangue, entrou no lugar santíssimo e constituiu outro sacerdócio, o sacerdócio real, e o convidou para entrar com ele. Atenda essa chamada, irmão, você vai ser feliz e bem-aventurado. Atenda o convite do sumo sacerdote, que está te convidando para entrar lá, porque ele já te constituiu para entrar como um sacerdócio real. Vai com ele, comunga com ele, interceda com ele. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, não com sabedoria carnal. Tiremos fora a sabedoria carnal. Tiremos fora as interpretações teológicas. E apenas creiamos no poder do sangue de Jesus. Discutimos tantas questões teológicas. E aí ficamos para o lado de fora. Como disse Jesus aos doutores da lei, olha, vocês ensinam, vocês têm a chave do reino, mas vocês não entram e também não deixam os outros entrar. Mas, veja, não com sabedoria carnal, tira a sabedoria da tua mente. Mas na graça de Deus, é por graça, é por fé. Veja, o contraste que se dá com a sabedoria carnal é a graça de Deus. Se faz um monte de estudo aqui, ali, aqui, ó, é assim que entra e tal, 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 tal. Não é com a sabedoria carnal, é com a graça de Deus. A graça de Deus. Veja, você viu a construção aqui? Que complexidade é para servir a Deus tudo aquilo ali? Que complexidade para entrar naquele templo? Uma pedra escrita, vai morrer se você for gentil e entrar aqui. Na lei, quando Moisés desceu do monte, o bezerro de ouro foi esmiuçado, virou pó, morreu 3.000 pessoas. Na graça, quando desceu o Espírito Santo, 3.000 pessoas foram vivas. Glória ao Senhor. Olha o contraste aí da graça e da lei. Na lei, o Trófimo ficou de lado de fora. Paulo entrou porque era judeu. E Trófimo voltou para Éfeso, triste, pensando que Paulo teria realmente privilégio. E ele não. É por isso que surgiu a carta aos Efésios, esclarecendo: Deus derribou a parede de separação. Glória ao Senhor. E aí você vê no capítulo 2 de Efésios, Deus derribou, e aí e Trófimo começa a ler. É Trófimo mesmo, estou certo? É. Trófimo começa a ler aquela carta, e aí Trófimo já sai soltando foguete. Oh, glória ao Senhor! Pela graça! Não por sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. temos vivido no mundo. Temos vivido pela fé do Filho de Deus. Amém. No mundo, e maiormente, muito maiormente, com os santos, com vocês, com os irmãos. Aleluia. E temos vivido juntos, desde o dia em que o Senhor colocou fé nos nossos corações e fomos salvos pela graça de Deus. Aleluia! Nós fomos constituídos e formados a família de Deus. Família de Deus. Não há diferença entre judeu, grego, servo ou livre, rico ou pobre, mas todos são um em Cristo Jesus. Isso é a nossa felicidade, irmãos. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É pelos méritos do Senhor, não pela sabedoria carnal, que temos realmente vivido nesta graça maravilhosa, né? Glória a Deus vivo. Que isto seja admirado em contraste da admiração dos discípulos para aqueles edifícios do templo. Mas que esse propósito maravilhoso, eterno, seja admirado, esta visão de Deus aos nossos corações. Que possamos nós realmente orar a Deus, agradecidos todos os dias, todas as horas, ou podemos adorar o Senhor, podemos cantar um novo cântico para Ele, porque na eternidade vai haver cânticos eternamente pela obra da redenção. Tanto que temos lá no Apocalipse, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos. Ele é digno, porque fez uma obra eterna, uma eterna redenção foi consumada. Um templo real e verdadeiro, eterno, foi levantado após 3 dias. O corpo de Jesus Cristo. E agora entramos no seu lugar santíssimo e fazemos parte do mesmo corpo. O mistério que Paulo disse que recebeu a revelação foi que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, pelo Evangelho. Graças a Deus. Então, eu creio que hoje compartilhamos isso. Depois, nós vamos ver que Jesus começa a anunciar as dores de parto, para que surja realmente uma igreja madura que gere Cristo como o novo homem. A igreja tem que ter ânsias de dar à luz, dores de parto, para que gere a Cristo. Jesus começou a anunciar dores, começando pela destruição do templo, porque Jerusalém seria cercada, Jerusalém seria pisada pelos gentios, Jesus fala isso em Lucas 21, pisada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Houve o tempo dos judeus, agora há o tempo dos gentios. Jesus está dando a oportunidade aos gentios. É por isso que eu sou salvo. É por isso que você foi salvo. Aleluia! É o tempo dos gentios. E o Senhor formou uma igreja de gentios e judeus para a glória dEle. Aleluia! Então Ele começa a anunciar aqui estas tribulações que eles vão passar, e também essas tribulações vão ter uma dimensão, vão ter um foco imediato e um contexto distante para os dias deles e para os nossos dias. Então, isto quer dizer que devemos nos preparar. porque está próximo a nossa redenção. Está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos glorificar o Senhor. Aleluia, Senhor.